Agora são 11 horas e 15 minutos, vamos ao nosso CBN Saúde de hoje. Nosso tema é a saúde mental na infância e na adolescência. Os pais costumam considerar que os filhos, quase sempre em seus comportamentos, não apresentam algum tipo de distúrbio ou problemas. Às vezes não, e os pais acham que sim. Mas como poder ter uma relação saudável e poder contribuir com a saúde mental dos filhos na infância e na adolescência? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psiquiatra da infância e adolescência, que é professora também do curso de medicina da Unicesumar, a professora Raquel Santana Proença. Doutora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra participar do programa com você.
A honra é nossa. E a primeira pergunta que eu queria fazer, professora, é exatamente isso. A gente tem uma sociedade onde os olhos sobre as crianças, os adolescentes, é intensa. É utilização de meios digitais, equipamentos como smartphones, tablets, e aquela preocupação, até onde isso afeta ou não a saúde mental das crianças. E se hoje a gente está mais exposto a problemas mentais ou não?
De fato, né, a prevalência dos transtornos mentais na população infantil e de adolescentes aumentou bastante na última década. De 2002 a 2012, esse aumento foi em torno de 40 vezes. Então, hoje, um em cada cinco adolescentes pela OMS possui um transtorno mental. É uma prevalência muito alta, se a gente parar para pensar. E com a pandemia, com o advento da pandemia e do isolamento social, isso se tornou ainda maior, por isso esse dado tão alto, pós-pandemia. E além desse mundo, dessa nova configuração de mundo, a gente tem a questão do uso de telas e eletrônicos, como você bem citou. De fato, a gente sabe que o uso excessivo de telas, principalmente em crianças pequenas, afetam até o desenvolvimento das crianças. Hoje, muitos pais já sabem que o uso excessivo do celular pode fazer com que a criança tenha até um atraso na fala. E em casos de adolescentes que ficam muito tempo expostos à tecnologia, podem ser adolescentes com menos habilidades sociais. Então, que quando vão sair em público, vão ter dificuldade para se comunicar, para fazer amizade, para lidar com frustração. Então, a tela em si não é o problema, mas o uso excessivo pode sim se tornar problemático.
Agora, quando a gente pensa nesse uso, a gente fala, pô, mas é impossível quase tirar um celular, um smartphone na mão de uma criança, um tablet. Elas estão quase sempre, o tempo todo envolvidas com a produção de programas em TV, jogos, videogames, por exemplo. Tem que ter uma interferência dos pais. E como é que eles podem intervir num ambiente como esse?
Eu acho que a primeira coisa a se fazer é sempre dar algo em troca. É muito comum os pais tirarem a tela sem oferecer nada em troca. E, por exemplo, né, o adolescente ele fica muito tempo jogando. O jogo em si não é um problema, pelo contrário, né? O jogo também pode ser uma forma do adolescente elaborar questões emocionais dele. Mas esse uso tem que ser no máximo 3 horas por dia em adolescentes. Se passar disso, o pai e a mãe precisam sim colocar um limite, mas oferecer alguma outra coisa no lugar. Então, que esse adolescente possa estar num esporte, possa ter um hobby, possa estar interagindo com outros adolescentes, que ele possa fazer outra coisa no lugar que não simplesmente ser retirado dessa tela. Outra forma também de tornar o uso de tela mais interessante é evitar a exposição passiva, que é o adolescente ficar de uma forma muito passiva só assistindo um conteúdo. É interessante um uso mais ativo, então jogar com outros adolescentes, interagir com outras pessoas, seja pelo WhatsApp ou outra plataforma digital, mas é utilizar a tecnologia para facilitar a interação com outras pessoas, evitar essa exposição muito passiva.
Tem um dado que a senhora colocou que me deixou instigado. A ideia de que o adolescente fica muito tempo na frente da televisão, ou na frente de um jogo, no videogame, ou no tablet, nas páginas sociais, e ele vai ter uma dificuldade de ter uma relação social mais intensa. Quer dizer, o tete-a-tete, vamos dizer assim, conviver com as pessoas objetivamente. Né? E isso é um problema, isso é um prejuízo. Agora, a gente também tem uma sociedade onde as redes sociais estão cada vez mais intensas, até mesmo para os adultos, né? Essa relação tete-a-tete, pessoal, os pais podem estimular isso? Como é que a gente cria um ambiente para a gente também ter uma convivência mais física do que virtual?
é importante que os pais também tenham o hábito de interagir com outras pessoas. O que a gente nota é que muitas vezes adolescentes que têm um problema de saúde, que a gente chama fobia social, ou seja, essa evitação da interação social se torna uma doença, uma patologia, é comum que ele esteja inserido num lar onde os próprios pais não costumam ter interações sociais. Então, não costumam receber amigos, não costumam interagir com familiares, não costumam sair de casa. Então, os pais servem muito de modelo para esse adolescente. É muito difícil, por exemplo, o pai e uma mãe cobrar isso do adolescente se eles mesmos não têm esse convívio social. Então, pai e mãe sempre têm que lembrar que eles são modelo.
Agora, pai e mãe modelo, a gente já de convívio hoje em dia que é meio difícil nesse sentido, né? A ideia de convivência familiar também, às vezes, está intermediada por equipamentos eletrônicos. Eu já fui em alguns lugares, como restaurantes, você vê uma família inteira, cada um com o celular na mão, conversando com o celular, não com as pessoas que estão em volta. Né? É a ideia da gente começar a priorizar isso em casa? Quer dizer, o pai e a mãe também tem que conversar um com o outro, tem que chamar o filho para conversar, a filha para conversar?
Exatamente, né? Tem um filósofo que já dizia que para você saber se você deve casar com alguém, você tem que saber que daqui 30 anos você e essa pessoa ainda vão ter assunto, vão ter conversa. Certo. E às vezes, quando esse laço social do casamento, da união marital está desgastado, outros laços também, isso acaba sim tendo uma repercussão. E muitas vezes o uso excessivo do celular é só um sintoma. Ele pode ser sintoma de que algo não está legal, ou em outros casos ele pode ser causa. Eu trabalho muito com pacientes que têm burnout, e a gente sabe que muitos pacientes levam trabalho para casa e ficam justamente trabalhando, mexendo no celular, no horário que era para estar interagindo com a família. Então, conseguir separar essa questão do ambiente, casa e do trabalho, de conseguir estar de fato disponível para o outro. Porque é muito comum a gente estar fisicamente disponível, né, Gilson? Uhum. A gente está aqui na mesa, a gente está junto, mas a gente não está emocionalmente disponível. Uhum. E o adolescente, a criança, ele se ressente disso e isso pode fazer com que ele adoeça mentalmente.
Bom, agora eu queria fazer uma pergunta que alguns dizem custa 1 milhão, aquela pergunta que eu acho vital. A gente tem tido muitos casos, e a senhora mais do que ninguém sabe disso, de suicídios. Algumas pessoas falam assim, ah, esse excesso de jogos de violência, alguns jogos que exigem, mexem emocionalmente com os adolescentes, incentiva esse tipo de prática. E a gente está falando, por exemplo, do uso das redes sociais, do uso da internet, mas dos problemas da saúde mental na infância e na adolescência. Qual a relação que a gente tem hoje, de fato, entre o acesso ao mundo digital, o acesso a jogos, a games, por exemplo, que possa ter relação com o suicídio?
Essa pergunta é ótima, Wilson. Porque, assim, uma criança e um adolescente que ele usa a violência para elaborar, às vezes, uma violência que está ali dentro dele mesmo, por exemplo, uma brincada de espadas, ou brincar de guerra, ou até um videogame, mas um uso que não seja excessivo, pode até ser positivo. Porque é muito melhor a gente elaborar questões de agressividade nossa na brincadeira, no lúdico, do que fazer isso atuando na forma de sintomas. Entretanto, quando essa brincadeira, e principalmente daí o uso de eletrônicos, passa a ser excessivo, ou seja, quando a gente tem adolescentes que passam até 5, 7 horas num jogo violento, isso daí pode se tornar prejudicial. Porque a gente tem os neurônios espelho, que são neurônios que fazem com que a gente consiga perceber o outro e é muito influenciado pelo ambiente que a gente está. Então, um adolescente que fica o dia inteiro jogando jogos violentos, isso pode alterar essa parte do sistema nervoso central, que são os neurônios espelho, e fazer com que ele se torne violento. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Não tem problema eventualmente brincar com alguma coisa que remeta à violência. Isso pode ser até uma elaboração de conflitos internos, mas desde que não seja um tempo excessivo.
Aí tem aquela coisa, diante do que a senhora já colocou, né? O tempo excessivo associado a um ambiente doméstico que não é muito estimulante ao diálogo e à conversa. Pais dando maus exemplos, está feito o ambiente nocivo, o ambiente que prejudica a saúde mental.
Exatamente. Eu acho que todo transtorno mental, ele é multifatorial, né? Ele é resultado de múltiplos fatores, não é apenas uma única coisa, um único fator que vai fazer com que alguém desenvolva uma doença mental.
Tem alguns teóricos, alguns deles inclusive, né, como Augusto Cury, chega a falar muito da ansiedade, de que nós temos aí uma síndrome de gente que vive acelerada e ansiosa, né? Realmente isso é uma, ele até usa o termo, né, é uma pandemia. A gente está vivendo mesmo uma situação muito grave em relação à ansiedade, à angústia. A gente não está atento a isso?
A gente está vivendo uma pandemia não só do ponto de vista da Covid, como do ponto de vista do adoecimento psíquico, né? Uhum. A gente sabe que a prevalência dos transtornos mentais aumentaram muito, principalmente nas populações dos extremos de idade, crianças, adolescentes e idosos, que foram as populações mais atingidas pelas restrições e que ficaram mais isoladas nesse período. E não necessariamente os sintomas surgiram durante o auge da pandemia. Muitos sintomas têm começado a surgir agora, né? Então, após 2 anos de pandemia, tem muita criança e muito adolescente que está vindo a apresentar sintoma agora. Então, vale a pena os pais estarem atentos e entenderem que a gente está ainda vivendo nessa nova configuração e que isso ainda produz efeitos nas crianças, nos adolescentes e em todos nós, né, Gilson?
Doutora Raquel, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Sempre uma satisfação falar com você.
Eu conversei com a médica psiquiatra, especialista na infância e adolescência, professora universitária Raquel Santana Proença. Nós falamos sobre os problemas mentais, a saúde na infância e adolescência, a preocupação com o uso excessivo de equipamentos digitais e pais. São bons exemplos. Os exemplos dos pais ajudam muito a saúde mental dos filhos.